Desde o último domingo passado, nós iniciamos um novo tema na nossa comunidade. Nós começamos a conversar sobre a vida em aliança. Para aqueles que têm acompanhado a nossa comunidade há algum tempo, nós vimos trabalhando as histórias de Jesus, as parábolas de Jesus, e agora, desde o domingo passado, a gente começou a conversar um pouco mais sobre relacionamento, sobre vida em aliança. E você viu algo bem bonito que a Paty fez ali no nosso banner, para ficar bem gravado, que nós estamos numa caminhada de aprofundamento dos nossos relacionamentos. Nós queremos crescer como casais, nós queremos crescer como pais, nós queremos crescer como filhos, nós queremos crescer como namorados, nós queremos crescer como amigos. Agora, o que é vida em aliança? Tem um autor evangélico, conhecido de alguns aqui, um pastor de Brasília, chamado Ricardo Barbosa de Souza, um irmão muito querido, que escreve coisas muito preciosas. E no livro dele, chamado Janelas para a Vida, ele faz uma comparação entre dois modelos de relacionamentos que nós podemos desenvolver. O primeiro modelo ele chama de modelo contratual. O que é esse modelo contratual? Ele diz, o modelo contratual parte de um acordo no qual condições e expectativas são estabelecidas. Ou seja, quando você procura um médico, você verbalmente ou não, por escrito ou não, você tem implicitamente determinadas expectativas que ele consiga diagnosticar o teu problema e te dê possibilidades de cura. Quando você procura um advogado, você tem explicitamente ou implicitamente a expectativa de que ele encontre caminhos para resolver o problema que você está enfrentando. Então existe nos nossos relacionamentos sempre determinadas condições. Se você fizer isso por mim, eu vou continuar te amando. Se você, como amigo, aguentar calado e não falar aquele negócio para os meus pais, eu continuo com você. Se você mudar, eu continuo casado com você. Logo, o modelo contratual é um modelo sujeito a rupturas. Porque se você não corresponder às minhas expectativas, nem as minhas condições, eu vou. Quando eu estou indo lá no médico e chego à conclusão de que ele não está correspondendo às minhas expectativas, ele não está resolvendo as minhas dificuldades, os meus problemas, eu digo, eu vou mudar de médico. Quando eu vou lá no advogado e chego à conclusão de que ele não está cuidando dos meus negócios e interesses como eu gostaria que ele cuidasse, eu digo, estou fora, eu vou procurar outro. Isso alimenta em nós o narcisismo e o hedonismo nos nossos relacionamentos. O narcisismo, esse negócio de que eu sou o centro do universo e as pessoas devem viver em função de mim, né? E o hedonismo, o meu prazer equivale. Eu sou o centro do universo, eu tenho que ter prazer. E essas coisas acontecem de maneira muito sutil na vida da gente. Eu diria que, se não todos, mas a grande maioria dos nossos relacionamentos, eles são altamente contratuais. Eu estou disposto a me dedicar ao meu filho enquanto ele corresponder às expectativas, enquanto ele realizar os meus sonhos, enquanto ele for do jeito que eu sonhei que ele fosse. Eu estou disposto a me dar para minha esposa enquanto ela me fizer feliz, enquanto ela me der prazer, enquanto ela corresponder ao que eu quero. Eu quero continuar sendo amigo de alguns aqui, enquanto estes alguns me agradarem, enquanto eles me presentearem, enquanto eles continuarem concordando com tudo que eu digo e continuarem gostando de mim e demonstrando isso. Mas o Ricardo Barbosa diz que existe um outro tipo de relacionamento. Um tipo de relacionamento bem estranho para nós, homens e mulheres. Fruto daquele vírus que entrou no mundo e no sistema mundo, lá em Gênesis 3, a entrada do pecado, e que nos tornou altamente narcisistas e hedonistas. E esse novo modelo de relacionamento Deus traz a nós em Jesus. Em Jesus, Deus abre as portas para que a gente descubra essa nova dimensão de relacionamento, que é o relacionamento baseado no modelo da aliança. Aliança na qual o amor precede quaisquer condições ou expectativas. Deus não nos ama porque nós correspondemos às expectativas dele. Não. Deus não nos ama e nos quer porque nós somos bonzinhos e nós conseguimos provar para ele e impressioná-lo com a nossa vida dedicada, bondosa, caridosa. Não. Deus simplesmente decide nos amar. E quando nós compreendemos o tamanho desse amor de Deus, nós somos constrangidos a sermos melhores, a sermos mais bondosos, a sermos mais caridosos, a sermos mais atentos ao nosso próximo. Em outras palavras, quando nós somos impactados por esse relacionamento que Deus nos oferece, desse amor incondicional, nós começamos também, ou somos convidados, a começar a desfrutar desse relacionamento na horizontal também, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos. Nesse relacionamento, o amor é incondicional, e isso é uma loucura para nós. Porque isso me gera uma insegurança danada. Se eu falar assim, eu amo a minha esposa de maneira incondicional, alguns homens vão dizer assim, rapaz, você está numa fria. Você não pode amar uma pessoa de maneira incondicional. Imagina o que ela vai fazer com você. Se a sua esposa souber que você a ama de maneira incondicional, como diz por aí, ela vai fazer de você um objeto. Se os meus amigos souberem que eu os amo de maneira incondicional, como é que vai ficar? Como é que fico eu? Mas aí, o Ricardo Barbosa diz, e por isso mesmo esse amor nos convida à maturidade. O tipo de relacionamento contratual, ele é muito caracterizado pela infantilidade. As crianças são altamente contratuais, especialmente quando elas entram ali na faixa dos 7 aos 10, 12 anos, onde elas começam a descobrir o mundo e os relacionamentos. Os amigos delas são aqueles que brincam com quem ela gosta. Os amigos delas são aqueles que fazem o que elas querem. Né? E eu ouvi de uma pessoa, um adulto, certa ocasião, o sujeito falou assim, não, o meu relacionamento com os meus amigos hoje está altamente parecido com o relacionamento de Jesus. Eu, assim, estou vivendo amizades no modelo de Jesus. Deixa eu entender esse negócio aí. Não, Jesus, ele disse, os meus amigos são aqueles que fazem a minha vontade. Hã? Então esse sujeito, apesar de adulto, era extremamente infantil na maneira como ele se relacionava com as pessoas. Eu não teria medo de dizer que essas marcas da infantilidade estão presentes em mim, na minha relação conjugal, na minha relação paternal, na minha relação com amigos. Mas eu também vejo isso presente na vida de vocês. A questão não é a negação. A questão é a constatação que Deus nos convida a uma vida de maturidade. Deus nos convida a relacionamentos mais próximos desse modelo da aliança, do amor incondicional. Porque só quando um amigo, se mostra de fato um amigo que me ama de maneira firme, forte e inabalável, eu tenho espaço para revelar para ele quem de fato eu sou. E dizer para ele do que eu preciso, das minhas angústias, das minhas limitações. Enquanto os nossos relacionamentos são contratuais, eu fico segurando cartas na manga. Eu fico tentando me preservar, eu fico tentando me medir, eu fico tentando me poupar, porque se eu mostrar quem de fato eu sou, será que vocês continuam me amando? Será que a minha esposa continua me amando? Será que os meus filhos continuam me amando? Será que os meus amigos vão me querer? Mas na medida em que eu ganho a consciência de que existe um ambiente onde eu tenho a segurança para ser eu mesmo, isso se torna gostoso. Tem um livro, um filme, chamado Os Últimos Passos de um Homem, que conta a história de uma freira que foi designada pelo bispo para cuidar de um homem que estava nos seus últimos dias. Ele havia sido condenado à morte, e aquela freira chega ali para fazer a pastoral. Só que tem um problema. Aquele sujeito é extremamente rude, hostil, arrogante, ironiza o tempo todo o que a freira faz, não conversa sobre o problema e nega incessantemente que ele tenha cometido qualquer ato cruel. Ele está sendo acusado de ter participado de um estupro seguido de assassinato de um casal. E o filme passa durante todo o tempo aquela freira tentando chegar ao coração daquele homem e aquele homem negando, sendo irredutível, sendo arrogante, dizendo: o problema é você, o problema é a sociedade, o problema é onde eu nasci, o problema é o bairro que eu morei, o problema é a justiça americana. Até que chega o último dia de vida daquele homem. E aquela mulher se volta para aquele homem e diz: eu vou continuar com você até o fim. E naquele momento, aquele homem olha para aquela mulher e percebe que ela não o ama de maneira contratual. Ela o ama de maneira incondicional. E ele começa a chorar, então ele começa a contar o que aconteceu naquela noite. Só quando ele teve a garantia de que ele de fato era amado, ele pôde manifestar quem ele era. E depois de ele ter contado toda a atrocidade que ele cometeu, aquela freira chorou diante dele, dizendo: como você pode fazer isso? Mas agora que você confessou, você foi perdoado por Deus. E eu quero que você saiba que você é um filho de Deus. E aquele homem começa a chorar. Aquele homem duro, arrogante, impetulante, começa a chorar feito uma criança, dizendo: eu nunca fui chamado de filho de Deus. E aquela freira diz: você vai caminhar para a morte, mas eu quero que a última imagem que você tenha da vida seja uma imagem de amor. Por isso, não olhe para aqueles que te acusaram. Tenha os seus olhos voltados para a minha face, porque eu te amo. Esse é um relacionamento de aliança. E eu, mais uma vez, eu digo: esse não é um relacionamento tópico, mas esse é um relacionamento que precisa ser construído ao longo do tempo, com muito esforço, com muita dedicação, com muitos erros e acertos, entre casais, entre pais e filhos, entre amigos. Não é algo que você decide hoje que vai ter. E amanhã você acorda amando pessoas e se relacionando com elas dessa forma. Eu pensei em dar um exemplo bíblico desse relacionamento em aliança. Eu pensei, como hoje é Dia das Mães, nós poderíamos falar um pouco sobre uma mulher. E uma mulher que se tornou também uma importante mãe, uma importante avó, uma importante bisavó, a história de Ruth. A história de Ruth retrata um pouco dessa questão do que é uma vida em aliança. Na história de Ruth, a vida em aliança emerge em um mundo caracterizado por relacionamentos individualistas e utilitários. Na história de Ruth, a vida em aliança emerge, não num mundo diferente do nosso, não num mundo melhor do que o nosso, não num mundo mais fácil de se viver, não. O mundo de Ruth é tão individualista e tão utilitarista como o nosso mundo é. Mas veja só, deixa eu te dar alguns exemplos acerca desse mundo individualista e utilitarista de Ruth. O livro de Ruth, no capítulo 1, verso 1, depois, uma boa dica, que tal você essa semana ler o livro de Ruth? Livro muito bonito. Gasta um tempo lendo o livro de Ruth, tá? Está lá no Velho Testamento. O livro de Ruth começa dizendo que Ruth viveu nos dias em que julgavam os juízes. E isso faz você voltar um livro da Bíblia para o tempo dos juízes. É um tempo caracterizado pela seguinte frase: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Deixa eu trazer isso para a linguagem de hoje. Naqueles dias não existia quem mandasse, por isso cada um fazia o que bem queria. Naquele tempo não tinha lei, então cada cabeça era uma sentença. Naquele tempo não tinha normas ética. Cada um fazia o que achava melhor. Esse era o tempo do juiz, aonde a ética estava condicionada ao que é bom para mim, como indivíduo, e o que é útil para mim, como pessoa. Ruth vive nesse mundo. Mas veja só, eu vou dar três exemplos de pessoas que viveram no mundo de Ruth, para vocês perceberem como a coisa era complicada. Primeiro exemplo, um homem chamado Jefté. Diz assim: fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregarem os filhos de Amon nas minhas mãos, traz para a linguagem de hoje, seria mais ou menos assim: se com efeito o Senhor me abençoar para eu fechar aquele big negócio que eu estou fazendo, se com efeito o Senhor me abençoar para eu comprar uma participação maior na minha empresa, se com efeito o Senhor me abençoar para eu ter uma promoção, me tornar gerente ou diretor da empresa que eu estou, se com efeito o Senhor me abençoar para eu conseguir comprar aquela casa maior dos meus sonhos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Você percebeu a barganha de Jefté? Se o Senhor me der, se o Senhor alargar os meus territórios, eu ofereço um holocausto quem sair primeiro da minha casa. Esse é um cara, esse é um homem que paga a conta de suas conquistas com a vida de um membro de sua própria família. Será que Jefté é alguém só do passado? Quanto das nossas conquistas não tem custado a vida dos nossos filhos? Quanto das nossas conquistas não tem custado o nosso próprio relacionamento conjugal? Um outro exemplo, um exemplo 2. Sansão, esse é para a moçada ali, né? Sansão era o playboy no tempo dos juízes. Veja só, Sansão, ele sai para Jaguariúna um dia, vai lá na festa do peão boiadeiro lá de Jaguariúna e vê uma garotona, né? Diz lá, desceu Sansão a Tímina, a Jaguariúna da época, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Garota bonitona, legal, né? Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, Omaima, pois seu esposo. Eu quero casar com ela, sou apaixonado, é ela. Ela é a mulher dos meus sonhos. E os pais de Sansão até tentam falar: cara, peraí, vai com calma, você está vivendo um momento aí que você se apaixona fácil, mantém aí os sentimentos em baixa, vamos conversar sobre isso. Não tem conversa. Sansão diz: eu quero aquela, pai, é aquela, mãe, é aquela, estou apaixonado, vou dar a vida por aquela mulher. pouco depois, depois de casado, Sansão vai a Gaza, vai na festa de Barretos e conhece uma outra mulher lá. Essa era prostituta, declaradamente. E ele coabita com ela e fica apaixonado por ela. Logo depois, disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do Vale de Soreque. Aí acabou meu repertório de festa de Betel. Foi em alguma outra por aí e se apaixonou por outra menina, a qual se chamava Dalila. E essa foi o abismo da vida dele. Logo, Sansão é um homem que ama de todo o coração e para todo sempre a mulher que aparece em sua frente. Ele é utilitarista e individualista. Ele tem mec namoros. Ele tem mec relacionamentos. Né? Sabe o que é mec relacionamento? É aquele relacionamento fast food, né? Rápido, curto e barato. E custa muito. Esse é o protótipo do cara, o playboy da Bíblia, que vive todo o auge das mec relações. Mas tem um outro exemplo, de um outro jovem. Um jovem chamado Jonatas, que era levita. Esse jovem, ele estava andando, ele saiu lá de Belém de Judá, e ele estava andando por uma terra, até que um sujeito, dono, proprietário da terra, chamado Mica, pergunta para ele: de onde vem? Ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Percebe a cultura da época? Nós somos frutos da cultura. Nós somos frutos da cultura em que nós vivemos. As novelas da Rede Globo têm muito mais poder sobre a tua cabeça e o seu coração do que você pode imaginar. A forma como você decide está muito mais vinculada à forma como a Globo tem ensinado você a decidir, sem você se dar conta disso, do que o que você gostaria de ter na sua cabeça. Nós somos frutos da nossa cultura. E esse jovem vive num mundo onde cada um faz o que bem entende, e Mica pergunta: para onde você vai? Ele fala assim: eu vou para onde me parecer melhor. Então, lhe disse Mica: bom, já que você não tem para onde ir, né? Quem não tem propósito na vida, qualquer propósito é propósito. Quem não tem alvo, qualquer alvo serve. Então Mica resolve fazer uma proposta profissional àquele jovem perdido. Mica diz: siga comigo e sê-me por pai e sacerdote. E cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento, dinheiro, roupa, comida. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. Ele topa a parada. E veja só: e o moço lhe foi como um dos seus filhos. Só que acontece uma coisa aí. Anos mais tarde, um grupo chamado os Danitas, da tribo de Dan, invade a terra de Mica. E eles começam a saquear a casa de Mica. E eles começam a roubar todas as estatuetas, todos os quadros que Mica tinha. Então aparece esse jovem e diz aos Danitas, diz aí: entrando eles, os Danitas, pois na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, a escola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote, o levita, o jovem Jonas: o que vocês estão fazendo? Eles lhe disseram: cala-te e põe a mão na tua boca e vem conosco. E olha a proposta indecente agora: e sê-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor ser sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Se você pegou o que eles estão falando, os da tribo de Dan olham para aquele jovem e dizem assim: rapaz, pô, mas que vidinha, hein? Tá bom, você tem dinheiro, você tem roupa, você tem comida, mas, cara, você tem que pensar no sucesso. Você tem que pensar no progresso. Você tem que pensar no auge profissional. Você vai ser sacerdote o resto da vida de uma família? Ó, vem com a gente e você vai ser sacerdote de uma tribo inteira de Israel. Só que o problema técnico é que aquele cara que o havia acolhido na casa dele, o havia acolhido como filho. Sabe o que esse jovem faz? Então, se alegrou o coração do sacerdote, tomou a escola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Relacionamentos utilitaristas, relacionamentos individualistas, o que importa sou eu. E estar na casa de Mica foi bom enquanto durou. Agora os danitas me oferecem mais do que Mica. Então eu digo para Mica: tchau, Mica, muito obrigado, fica aí sozinho, porque agora eu vou ao sucesso. Esse é o tempo em que Ruth vive. Relacionamentos utilitaristas, relacionamentos voltados cada um para si mesmo. Um jovem disposto a ser bem sucedido a qualquer preço. Pagou, levou. E será que no mundo profissional hoje, muitas vezes a coisa não se parece com a cultura do tempo dos juízes? Pagou, levou. Não importa se o sujeito para quem eu trabalho um dia me acolheu, quando ninguém mais apostava em mim. Ele tem que entender que agora mudou a situação, agora todo mundo me quer. Ah, ele está precisando de mim? Ah, ele que se vire, porque eu vou pensar em mim. Esse é o mundo do juízo. Ou seria o nosso mundo? Mas o que acontece na vida de Ruth? Na história de Ruth, a vida em aliança é pressionada por circunstâncias que favorecem e justificam a ruptura nos relacionamentos. Ruth não vive num tempo que favorece relacionamentos em aliança. Ruth vive num tempo que pressiona gente que tenta viver relacionamentos baseados em aliança. Eu não vou descer a detalhes, mas eu estou desafiando você a ler o livro de Ruth essa semana. Deixa eu só dar algumas pinceladas para você. O cenário inicial da vida de Ruth: um sujeito chamado Elimeleque, com a sua esposa Noemi e seus filhos, descem para Moab, que era uma terra vizinha a Israel, para tentar a vida. Tipo gente que sai para ir para Nova York, para ir para a Flórida, ou para ir para mais no interior de São Paulo, ou vai para a cidade de São Paulo, tentar a vida. A coisa não estava bem onde eles estavam, e eles foram tentar a vida. Lá, Quilion se casou com Orpa, e Malon se casou com Ruth. Ambas eram moabitas. Só que houve uma mudança no cenário. Elimeleque morre, e logo em seguida, os seus dois filhos, Quilion e Malon, morrem também. Logo, Ruth torna-se viúva e sem resgatador. Deixa eu explicar esse negócio de resgatador aqui. Naquela época, se uma mulher se tornava viúva, era a responsabilidade de um dos irmãos do homem que morreu se casar com aquela mulher e cuidar dela. Porque senão as viúvas iam ficando sem condições de vida, tendo que cuidar de filhos. Então, o resgatador era um dos irmãos. O problema técnico na vida de Ruth: o irmão, o único irmão de Malon, Quilion, também havia morrido. Logo, ela tem uma perspectiva desfavorável na vida. Porque Noemi, sua sogra, junta ela e Orfa, a sua cocunhada, e diz assim: olha, eu ouvi dizer que lá em Jerusalém a coisa melhorou. Lá em Belém de Judá as coisas são melhores. Vamos voltar para lá, porque aqui não tem nada. Lá eu ainda tenho um sítiozinho, uma terrinha, que a gente pode fazer alguma coisa lá. Só que, se ela vai com Noemi, ela ia se tornar uma imigrante em Israel. Se você sabe que vida de imigrante não é fácil, se você já morou em outro país, você sabe que por mais que você tenha qualificações, o povo daquele país sempre te olha como alguém inferior. Se você veio do Nordeste para o Sudeste, você sabe muito bem do que eu estou falando. Por mais que você tenha capacidade profissional, escolar, intelectual, as pessoas sempre te olham com o peso de que você tem que provar o seu potencial. Ela, Ruth, sendo mulher, numa sociedade que as mulheres não eram nem contadas, sendo moabita, seria imigrante, e viúva, para completar o quadro, Ruth é desobrigada pela sogra, que chama Ruth num canto e fala assim: minha filha, vai embora para tua família. Você não precisa me acompanhar. Não. Você não precisa cuidar de mim, tá? Eu estou te desobrigando disso. Volta para tua família, porque eu não tenho mais filho para te dar como marido. E mesmo que eu viesse engravidar agora, você vai ficar esperando quanto tempo para ter um novo marido? Por isso, volta para a tua terra, entra no meio da tua família, e se eu não quero te obrigar a cuidar de mim. E para encorajar esse passo, a cunhada de Ruth, Orfa, diz assim: olha, eu decidi, eu estou indo, Ruth, você vem comigo, olha, Noemi foi muito boa quando durou, dá um abraço em Noemi, chora junto com ela, tchau Noemi, eu vou para a minha terra. Ruth, vamos, Ruth, você não vai comigo? Ruth, eu estou voltando, hein, vamos lá. Só que Ruth opta por permanecer com Noemi. Perceba a cultura em que Ruth está inserida. É uma cultura utilitarista, é uma cultura individualista, onde cada um só faz o que é bom para si mesmo. E Ruth opta por permanecer com Noemi. Na história de Ruth, a vida em aliança é exercitada nos momentos de frustração e desesperança. E aqui eu quero parar um pouco com vocês hoje. Domingo que vem eu vou conversar mais um pouquinho sobre a história de Ruth. Mas eu quero falar sobre momentos de frustração e de desesperança. As perspectivas de Ruth não eram nada boas. Ela olhava para o horizonte e não via qualquer esperança de mudança se ela permanecesse com Noemi. Seria muito mais fácil para Ruth abortar o relacionamento. Você sabe, até tem um detalhezinho. A Noemi, depois de perder marido e dois filhos, aquela mulher se tornou tão amarga, que quando ela volta para a terra dela, as mulheres dizem: Noemi, você voltou. Ela diz assim: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, que significa amarga, porque eu me tornei amarga. Você permaneceria do lado de uma pessoa como essa? Você permaneceria do lado de Noemi, sabendo que o teu futuro seria, pelo menos a perspectiva humana, seria de sofrimento, seria de dor, seria de falta de oportunidades? Às vezes, a gente vive situações com filhos, e até é bom que eles ouvirem isso, porque às vezes eles acham que são só eles, que pensam ou falam, pelo menos de vez em quando: eu queria ir embora dessa casa e deixar vocês, que eu não aguento mais. Às vezes pais olham para filhos em determinadas situações e diz: esse não tem mais jeito, não aguento mais. Às vezes, casais vão dormir Um vira para um lado na cama, outro vira para o outro. E o grande medo é um encostar no outro. Ah, eu sei, isso só acontece lá em casa. Eu sei que na casa de vocês isso não acontece, só acontece comigo. Tem dias que a gente olha com quem a gente se casou e lá dentro a gente pensa assim: será que eu tomei a decisão certa? Será que era essa pessoa? Será que vale a pena continuar do lado dessa pessoa? Às vezes, no nosso relacionamento com amigos, enquanto eles estão alegres, divertidos, sem, entre aspas, problemas, nós adoramos estar junto deles. Mas quando a vida se complica para o lado deles, quando a separação conjugal acontece ali, quando a crise financeira assola, no começo a gente dá uma ajuda, mas depois começa a ficar chato esse negócio, ele não pode ir para os lugares onde eu vou, não dá para convidar e ficar pagando, ele se sente mal, e eu não tenho dinheiro para ficar pagando toda hora também. É muito mais fácil a gente abortar de relacionamento. Mas Ruth diz o seguinte para a sua sogra, Noemi. Veja só que profunda essa fala. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. Eu. E aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Isso é uma opção pela vida em aliança. Meu amigo, eu sei que você não está vivendo uma vida, um momento legal. Eu sei que você não tem muita alegria para compartilhar comigo, você tem muito mais tristeza do que alegria nesse momento. Eu sei que você não pode me oferecer nada nessa hora, mas eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você e eu quero derramar a minha amizade nesse relacionamento. Meu querido, minha querida, nossa vida não anda muito legal. A gente está discutindo mais do que devia. As coisas não têm saído tão bem como a gente pensava. Eu tenho algumas frustraçõezinhas acerca de você, você não consegue me realizar, mas eu sei também que eu não consigo te realizar e você tem algumas frustrações em relação comigo, mas eu quero passar por isso junto com você. Meu filho, você não tem sido o filho que eu sonhava ter. Você tem me decepcionado. Você tem aprontado uma que eu não esperava. Mas você vai continuar sendo meu filho. E eu não vou desistir de você. Deixa eu contar para vocês três breves histórias. Uma delas, de um sujeito chamado Ben Carson. Eu comecei a ler essa biografia recentemente, que conta a história desse sujeito, e eu queria falar só um pouquinho sobre ele. Ben Carson foi um menino muito pobre. Você podia chegar para mim? Um menino muito pobre, E na biografia dele, ele diz que ele era conhecido na escola como Orelhudo. E ele se lembra, inclusive, de uma situação em que os amigos da escola começaram a discutir quem era o mais burro. E ele não viu muito sentido na discussão, porque todo mundo sabia quem era o mais burro. Era ele. Mas a coisa, ele não concordou quando eles resolveram discutir quem era o mais burro do mundo. Aí ele falou, não, aí eu vou ter que partir para a briga. E logo depois, quando acabou a discussão e o professor de matemática entrou na sala, naquele tempo, conta ele, era aquela metodologia de que o amigo de trás pegava a prova da gente e a professora ia dando os resultados e o amigo de trás corrigia e dava nota e depois passava para você outra vez. E quando ele pegou a prova dele de matemática, tinha um brilho de um ovo na prova dele, um zero. Ele voltou para casa, apresentou para a mãe dele a prova. A mãe dele olhou para ele e disse, o que eu vou fazer de você? Uma mulher negra, que o marido havia abandonado, tendo dois filhos para criar, não tinha nem a terceira série do primário completa, mal sabia ler, fazia faxina em três casas para conseguir viver. E diz a biografia do Ben Carson que ela orou a Deus pedindo sabedoria. E ele diz, Deus deu sabedoria para ela. Ela chamou Ben Carson e o seu irmão e disse, a partir de hoje, vocês vão escolher três programas de televisão para assistir a semana toda. Só três. E vocês vão ter que ler dois livros por semana. E vocês vão ter que fazer um resumo desses livros e entregar para mim. Ela não sabia ler. Mas os meninos não sabiam. E eles começaram a ler dois livros por semana. E ele diz algo assim. Mesmo se passado, eu estava na quinta série e ainda era o orelhudo da classe. Ninguém sabia sobre o meu projeto de leitura. Um dia, o professor de ciências entrou na classe e mostrou uma pedra negra, enorme e brilhante. Ele perguntou, será que alguém sabe o que é isso? Quando vi que ninguém ia levantar as mãos, pensei, essa é a minha grande chance. Então levantei a mão e todo mundo virou para me olhar. Alguns colegas riram e cochichavam. Lá vai o Carson, levantou a mão. Essa vai ser boa. E aí ele respondeu, Sr. Jack, é uma pedra obsidiana. E o silêncio tomou conta da sala. Pior ficou quando ele prosseguiu, veja só, ele disse, a obsidiana é formada pela erupção vulcânica. A lava jorre e quando atinge a água, ocorre um processo de super resfriamento. Os elementos se aglutinam, o ar é expulso, a superfície é coberta por uma camada vítrea e quando ele continuou a classe estava em polvorosa. E ele diz, naquele momento eu pensei, você sabia a resposta, porque você leu todos os livros. Se você começar a ler os livros de matemática, os livros de ciência, os livros de biologia, os livros de astronomia, você vai saber as respostas. E ele começou a entregar os dois resumos para a mãe toda semana, e a mãe olhava os resumos e dizia, muito bem, meu filho, é isso aí. E as notas foram melhorando. E ele conta que ele se tornou um dos melhores alunos da classe. E Ben Carson se tornou um neurocirurgião. O primeiro neurocirurgião a conseguir fazer uma cirurgia bem sucedida de gêmeos siameses colados pelo crânio, foi ele, o neurocirurgião, que conseguiu fazer a primeira cirurgia bem sucedida. Uma cirurgia de mais de 30 horas de duração. Mas tudo começou com uma mãe que tinha diante dela um menino que para mais ninguém tinha jeito, porque para a classe toda era o burro, que para o professor não tinha mais jeito. Mas ela olhou para aquele menino e disse, ele é meu filho, e fez uma aliança com ele, e não desistiu dele. Uma outra história, John Forbes Nash Jr. Quem assistiu o filme, como está o nome do filme? Sua Mente Brilhante, sabe de quem eu estou falando. Um matemático muito famoso nos anos 50, que é tomado por uma esquizofrenia terrível e se torna uma pessoa completamente fora da realidade. Perde emprego, perde amigos, perde tudo. Ele só tem uma coisa, a esposa. E um dia ele, fora de si, chega a empurrar a esposa e machucá-la. Naquele momento, um médico chega e diz: você tem que ir embora. E ele mesmo, pela primeira vez, diz: você tem que ir embora porque eu estou fazendo mal para você. Eu não dou conta dos meus atos. Se livre de mim. E ela sai. Ele fica sozinho na casa. Mas, de repente, aquela mulher volta. Aquele sujeito não tem nada para oferecer para ela. Aquele sujeito é um trapo. Aquele sujeito não tem mais emprego, não tem mais consciência da realidade. Ele gera perigo para a vida dela. Mas ela volta e diz: eu voltei para ficar. Eu vou ficar com você. Ela faz uma aliança com ele. John Forbes Nash Jr., em 1994, ganha um prêmio Nobel de matemática. E quando ele recebe o prêmio Nobel, ele faz um discurso agradecendo a sua esposa, que havia feito uma aliança com ele. E a última história, de um jovem chamado Mark. Mark estava saindo da escola, uma escola americana de segundo grau, cheio de livros, jaquetas, um saco de beisebol, luva de beisebol, e de repente tropeçou e tudo caiu. O amigo dele viu, ou era mais conhecido, viu aquilo, correu lá para ajudá-lo e disse: deixa eu carregar um pouco aí do seu material, que é muita coisa para um cara só. E o Bill carregou com ele até a casa dele e foram conversando. O Mark era um sujeito que havia se mudado recentemente para a cidade, não estava conseguindo se integrar na escola, não tinha amigos, estava vivendo uma crise familiar terrível porque os seus pais haviam se separado e, pelo que ele ouvia nos bastidores da casa, a razão pela qual o seu pai tinha ido embora tinha muito a ver com ele. Ele ouviu, ele era o fracasso da casa. Aí o Bill, ouvindo aquelas coisas, chegou na frente da casa lá do Mark. O Mark disse: você quer entrar para continuar a nossa conversa? E o Bill entrou para conversar, e os dois pararam a tarde conversando. E o que era conversa difícil no início da tarde, no final da tarde era gargalhadas, e uma amizade havia nascido. E o Bill se tornou um grande amigo do Mark. 3 anos depois, eles estavam concluindo o segundo grau. No dia da formatura do segundo grau, o Mark chamou o Bill para uma conversa só. E o Mark disse: Bill, você nunca perguntou para mim por que que naquela tarde que nós nos encontramos, eu estava carregando tantas coisas. Mas eu vou te contar. Eu havia esvaziado o meu armário na escola. Eu havia decidido dar um fim na minha vida. Porque eu não prestava para ninguém, nem para os meus pais, nem para os meus amigos. Mas você, naquela tarde, me acendeu uma luz de esperança. O Mark estava vivo porque um amigo fez aliança com ele. Gente, nós vivemos num mundo utilitarista e individualista. Nós vivemos num mundo contratual, no qual as pessoas só permanecem com as outras enquanto a outra tem algo para oferecer. Como cristãos, como gente que tem entendido o amor de Cristo, a gente precisa começar um processo de inverter um pouquinho isso nos nossos casamentos, nas nossas relações de amigos, nos nossos relacionamentos com filhos e pais. Eu não estou convidando você para, em 24 horas, se tornar um expert em relacionamento na aliança. Eu estou convidando você a iniciar uma caminhada. Durante essa semana, quando a tua esposa falhar, quando o teu marido pisar na bola, saiba que existe uma outra opção. Existe a possibilidade de você fazer uma aliança. Nessa semana, quando teus filhos aprontarem, você pensar, mas não tem jeito. Lembre-se que existe uma opção. Existe aliança. Voltando para sua casa hoje, pense um pouco em amigos que ficaram pelo caminho da sua vida. Amigos, gente querida, gente com a qual você já deu muita risada, já viveu muitas coisas, mas porque num determinado momento a relação se esgotou em termos de troca, ele não tinha mais, talvez, para oferecer a você. Ele foi ficando no caminho. Pensar nessa semana seja uma semana de você retomar grandes, gostosas e preciosas amizades que ficaram na estrada da sua vida. Eu quero só te convidar a pensar e experimentar um pouquinho mais da vida de aliança. Porque quem opta pela vida da aliança se torna alvo da ação extraordinária de Deus. Eu vou mostrar isso no domingo que vem na vida de Ruth. Mas hoje eu só quero convidar você a pensar em viver um pouquinho mais a vida da aliança nas suas relações. Vamos curvar nossa cabeça? Vamos ter um tempinho de oração. Queria convidar o pessoal do louvor para vir à frente. Eu quero que você, nesse período agora, tenha um tempo com Deus. Colocando aí diante de Deus seus relacionamentos, especialmente aqueles que se encontram desgastados, porque o contrato desse relacionamento é muito pesado. Coloque o seu relacionamento conjugal diante de Deus. Coloque o relacionamento com seus filhos diante de Deus. Coloque o seu relacionamento com seus pais diante de Deus. E se você está se sentindo impotente para amar, quero convidar você a vir até a fonte de todo amor, que é Jesus, e dizer a Ele: Senhor, ama minha esposa através de mim. Ama mais o meu marido através de mim. Ama mais o meu filho através de mim. Ama mais o meu pai e a minha mãe através de mim. Senhor, ama mais os meus amigos através de mim. Vamos cantar esse último cântico.